Senhor, de querer ver o Senhor. Ó, Senhor, me usa aqui nessa manhã. Senhor, para o Senhor soprar para a igreja. Senhor, que está dentro do teu coração. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Irmãos, chegamos à mensagem 16. Isso mesmo, mensagem 16. A progressão divina. A progressão da vida de Deus. Amém. Irmãos, toda a vida cresce, não é verdade? O que é esperado de uma vida é que ela cresça. Se ela não cresce, é algo anormal ou não há vida, né? É morte. Então, a primeira coisa, irmãos, que devemos nos perguntar essa manhã é: a vida tem crescido? A vida tem crescido? Essa é uma pergunta pessoal. Que o Senhor nos traga luz para mostrar talvez onde essa vida está parada, né? Onde ela está estagnada para que então ela continue a crescer. Então nós, essa manhã a gente vai tocar em alguns pontos uma espécie de um check-up, né, divino para ver onde há problema e se há problema. Amém? Para que a vida possa crescer. Amém. Muito bem. Irmãos, normalmente a vida começa com uma semente, não é verdade? Pegando principalmente a vida vegetal, né, começa com uma semente. E na Bíblia existe uma analogia com semente, que os irmãos sabem o que é. O que no Novo Testamento a semente é comparada a quê? A fé, não é isso? A fé. A fé, então, essa semente. De acordo com Romanos 8,31 fala, né, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, né, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Então, se pergunta, Daniel, eu quero essa semente, eu quero ter a fé dentro de mim. O que você precisa? Da palavra. Nós precisamos da palavra. Né? Então, por um lado, é uma coisa muito simples. Para essa semente ser plantada em você, plantada em mim, nós, irmãos, nós precisamos da palavra. E por que a fé é algo tão importante? Isso a gente pode ver em Hebreus. Quem quiser acompanhar comigo, Hebreus 11 fala o seguinte. 11, 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, é por esse motivo que nós precisamos da fé. Porque como cristãos que nós somos, nós buscamos o agrado do nosso Senhor, não é verdade? E sem a fé, ninguém pode agradar a Deus. Então, por isso, nós precisamos, desesperadamente, irmãos, da palavra de Cristo, né, para ser produzida em nós essa semente que é a fé. Amém? E o versículo continua. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Né? Então, irmãos, a partir do momento que a fé é gerada em você, você precisa crer que Deus existe, né? Você precisa crer que Deus existe. Eu queria, nesse momento, ilustrar um cenário lá no Antigo Testamento que ocorreu, que vai mostrar, numa mesma circunstância, o que uma pessoa de fé enxerga e o que uma pessoa sem fé enxerga. Amém? Então, queria que os irmãos, nesse momento, me acompanhassem. O segundo livro de Reis, lá no Antigo Testamento, é o capítulo 6 e os versículos 15 a 17. Segundo Reis 6, 15 a 17. Só para contextualizar os irmãos, só que é uma passagem de Elias, né, com qual ele está lidando com o servo dele, né, o moço, que é Geazi, né, diante de um ataque do Ciros ao povo, certo? Então, nós vamos começar aqui no versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, esse moço é o Geazi, e o homem de Deus é Elias, amém? E saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele respondeu, quem é esse ele? Elias. Né? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, Peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, olha que coisa curiosa. Os dois estavam vivendo a mesma situação, não é verdade? Só que Eliseu viu uma coisa que o moço não via. Né? Dentro da mesma circunstância. Né? Então a gente pode dizer que em Eliseu havia fé, ele via o que os olhos não viam. Não é verdade? Enquanto o moço estava preso, apegado, só olhava as circunstâncias. Irmãos, esse é um item do nosso check-up. Você tem olhado muito para as circunstâncias, né? E se desesperado com elas? Ai, meu Senhor! Né? Igual esse moço fez. Né? É um sinal, irmãos, de falta de fé. Né? Qual que é a cura para a falta de fé? Palavra. Romanos 8:31. Irmãos, sempre nos recorrendo à palavra. Eu acho que os irmãos podem testificar isso também na vida individual. Isso acontece muito comigo. Quando eu perco, irmãos, o meu contato diário com a Bíblia, né, com o passar de alguns dias, vai gerando incredulidade no meu coração. Por isso que fala aqui em Hebreus que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Chega uma incredulidade tal que você começa a desacreditar de Deus pela falta da palavra. Né? Não é à toa que Paulo falou isso. Né? A falta da fé, do exercício da fé, da busca da palavra, gera incredulidade tamanha no nosso coração. Por isso nós necessitamos desesperadamente da palavra. Amém. Irmãos, a Bíblia, o legado mais maravilhoso foi deixado para nós. Né? Os irmãos concordam que tudo que nós conhecemos de Jesus, de Cristo, de Deus, nós somos hoje, né, cristãos reconhecidamente por causa da Bíblia. Sem ela, irmãos, nós não conheceríamos a pessoa do Senhor. A gente ia, talvez pudesse ouvir histórias, isso é uma lenda, não é verdade? Mas a Bíblia, irmãos, ela nos mostra com riqueza de detalhes, não é verdade? Quem somos nós, né? Em que nós cremos, quem é Jesus. E se no princípio, quando cremos, né, foi por intermédio da Bíblia, como nós ousamos hoje achar que a gente pode caminhar sem ela, não é verdade? Do mesmo modo, irmãos, que nós precisávamos no passado, você ainda precisa hoje. Eu ainda preciso hoje. Vocês precisam hoje da Bíblia, irmãos. Amém? Então, isso precisa arder no nosso coração, né, irmãos? O amor pela palavra do Senhor Jesus. Né, o amor que é realmente a Bíblia, esse legado maravilhoso que foi deixado para nós. Né, então, nós precisamos valorizar a Bíblia. Amém? Esse sentimento de incredulidade que gera em nós, né, irmãos, quando perdemos o contato com a palavra, digamos que a Bíblia acha, não uma terminologia, ele descreve como o Miguel compartilhou na última conferência que ele veio em Bauru, em novembro, o mistério da iniquidade. É isso que vai gerando no seu coração. Né, aquela... essa incredulidade é o mistério da iniquidade, que a gente pode ver... Os que quiserem acompanhar, isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Fala o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, irmãos, o que tem que enfatizar é isso aqui. Esse mistério já opera. Então, não se engane. Se você perdeu o contato com a palavra, esse mistério da iniquidade, ele já está operante em você, está operante em mim. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Isso aqui ele está falando em relação realmente a Cristo. Né? Na parousia, o Senhor vai ser afastado e o mistério da iniquidade vai ser, por fim, revelado. E segue aqui. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Veja bem, o inimigo, irmãos, ele vai ser destruído com o quê? O sopro da boca, que é a palavra. Né? De certo modo, hoje no nosso viver, o único jeito de você barrar a progressão, né, ao mesmo tempo que a vida progride, o mistério da iniquidade também quer progredir. De parar a progressão do mistério da iniquidade, irmãos, é através da palavra. Amém? Esse é o antídoto. Amém. Então, a primeira coisa, a primeira estratégia do inimigo, irmãos, é remover, né, da nossa vida a Bíblia. Né? Vocês percebem que as situações, as coisas, né, as circunstâncias, como a gente viu, movem para quê? Para que a gente não busque o Senhor. Né? Os irmãos sentem, eu tenho certeza que isso é a experiência de todos vocês. Né? Seja por tempo, tribulação, né? Qual que é a estratégia do inimigo? Tirar a palavra da nossa vida. Né? Mas como está a sua leitura da Bíblia? Qual foi a última vez que você, né, teve contato diário com a palavra? Precisamos, irmãos, renovar essa consagração, esse voto hoje diante do Senhor. Senhor Jesus, amém. E não somente isso, irmãos, em 1 João também é mencionado outra coisa negativa. 1 João, capítulo 4, verso 3, fala o seguinte. 4, 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem desouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então tem outra coisa aqui que está atuando também, que é o espírito do anticristo, que na verdade a estratégia é tirar a nossa comunhão diária com o Senhor. Né? Muitas vezes, né, a gente se afasta da Bíblia, mas você ainda consegue continuar orando, às vezes, né, dá umas invocadinhas lá no trabalho, mas a estratégia, né, do espírito do anticristo é remover a sua comunhão diária com o Senhor. Isso a gente consegue também enxergar, os irmãos quiserem acompanhar, no livro de Daniel, fala algo a respeito disso. É, como os irmãos sabem, Daniel também é um livro profético, e aqui a gente vai ler sobre esse espírito do anticristo, aqui no que Daniel profetizou. É o capítulo 11, o verso, eu acho que é o 31, deixa eu ver se eu anotei aqui. 31, isso mesmo, Daniel 11, 31. Fala o seguinte, irmãos. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o quê? O sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, qual que é a estratégia? É tirar o sacrifício diário. Tirou o sacrifício diário, o que que vai acontecer? Estabelecer a abominação desoladora. Então, esse verso aqui faz referência àquele lá do Antigo Testamento. Né? Então, irmãos, tirou sua comunhão diária, vai se instalar outro tipo de progressão em você, que é do mistério da iniquidade. Então, os irmãos, veem como nós necessitamos, irmãos, reestabelecer nossa comunhão com a palavra? É algo urgente no nosso viver. Ó, Senhor Jesus! Amém. Sabe, irmãos, a vida de reunião, o que está acontecendo aqui, palavra de púlpito, por si só não muda a vida de ninguém, irmãos. Se a gente não tiver esse contato diário com a palavra, né, as reuniões não podem fazer um milagre por nós. Né? Você pode criticar, você pode falar que o problema é a liturgia, a dinâmica da reunião. Não se engane, irmãos. Se o seu viver não for restaurado, a sua comunhão diária com o Senhor, não adianta criticar as reuniões, não adianta criticar a liderança, a palavra que é falada, porque ela não vai surtir efeito. Sabe, se você pegar, por exemplo, um morador de rua e todo sábado à noite levar ele no melhor restaurante da cidade para comer, adianta alguma coisa? O cara não come de segunda a sábado à tarde. Né? Domingo a sábado à tarde, adianta você levar ele lá no Grão 3 lá, e comer filé, o Wellington? Não adianta, não é verdade? Não adianta. Né? Porque ele precisa de comida todo dia, não é verdade? Ele precisa de comida todo dia. Sabe, aquela doença, né, que é inanição, que é uma situação extrema, né, de desnutrição. Perguntar, pai, você pode tratar inanição, você pega uma pessoa com inanição, você pode levá-la no restaurante da filé mignon para ela? Exatamente, você trata a desnutrição com soro, né? Aí depois você vai entrando com uma dietinha líquida, pastosa, né? Coisinha leve, né? Porque senão dá um colapso. Então, às vezes, irmãos, a reunião pode fazer até mal para você. Entendeu? Porque você vai começar a criticar, é verdade. Você vai começar a criticar porque você não toca no Senhor, né? Não ter um canal aberto para o Senhor falar, aí você vai começar a olhar as coisas negativas e vai começar a colocar defeito no ministério, enfim. Sendo que o problema está dentro de nós, né? Então nós precisamos, irmãos, nos alimentar da palavra. É uma coisa urgente no nosso viver. Urgente. Senhor Jesus. Amém. Um ponto que eu queria tocar com os irmãos é o seguinte, eu vou tentar ilustrar aqui. Desenhar mais ou menos uma árvore aqui, né? Ou tentar, sei lá, aqui. Então você pega aqui uma arvorezinha aqui. Aí aqui o solo, né? O solo. E a árvore tem o quê? Raiz, né? A raiz, né? Vamos fazer aqui mais ou menos as raízes da árvore. Mas o que acontece? Normalmente, nós não enxergamos a raiz da árvore, né? Eu lembro uma vez eu fui passear ali em Brotas, tem uma trilha que você faz, que é uma coisa muito legal. Tem uma espécie de um penhasco e você consegue enxergar a raiz de uma árvore gigante. Você vê no barranco assim, a estrutura da raiz descer, é uma coisa assustadora de tão grande que é, né? Então, mas nós normalmente não... Então aqui, isso nós normalmente não enxergamos, né? Essa parte aqui, né? Digamos que a raiz é a parte oculta. Irmãos, a nossa busca individual com o Senhor, ela tem que ser oculta. Não é à toa que o Senhor fala para quando tivermos comunhão, a gente fechar a porta do nosso quarto. Se tudo que as pessoas enxergam, irmãos, é isso aqui, ó, né? Se toda a comunhão com o Senhor você consegue contar em 30 segundos para uma pessoa, né, para um irmão, há algo errado, né? Por quê? A nossa vida deve ser uma vida do quê? De profundidade, né? Nós temos que aprender a, como posso dizer, verticalizar a nossa comunhão com o Senhor. Qual que é o problema? Hoje é assim, ó, né? As pessoas olham e só enxergam o quê? A copa, né? Da árvore, né? Galho, né? Não enxerga o quê? Em profundidade. Então, a vida deve ser uma vida profunda, em profundeza. Tem um versículo que eu gosto muito no Antigo Testamento, que retrata isso, é Salmos 42:7. Ele está, irmãos, aqui no contexto, num ponto negativo até. Eu queria ressaltar o aspecto positivo desse versículo. Fala o seguinte, Salmos 42:7. Um abismo chama outro abismo. Profundo chama o outro profundo, né, em outra tradução. Então, cada vez mais, do aspecto negativo, parece que quando você está vivendo uma situação muito negativa, você fala, não dá para piorar. Piora, não é? É o profundo chamando o profundo, não é verdade? Né? Tanto é que tem um samba, né, que fala, tristeza não tem fim, né? Felicidade sim. Meus irmãos. Parece que na hora que não dá para piorar, piora. Mas em relação à vida de Deus é a mesma coisa, irmãos. Quanto mais profundidade você busca, mais profundidade o Senhor te dá. Mais profundidade o Senhor te dá. Aí você não passa mais a enxergar a circunstância como aquele moço de Eliseu, né, que se desespera porque você tem profundidade, né? Vamos lembrar em Marcos, quando o Senhor fala da parábola do semeador. Vocês lembram quando a semente foi jogada num solo rochoso? O que aconteceu com essa semente? Ela logo, fala que logo ela germinou, só que, vindo o sol, queimou, né? Qual que é o problema? É o sol? Não, o sol nasce todo dia, não é verdade? Não dá para tirar o sol, irmãos. Não dá para tirar o sol. Qual que é o problema ali? Essa semente não encontrou profundidade. E ela é queimada. Você está se sentindo muito queimado, irmãos, pelas circunstâncias? Qual que é o problema? Né? Muita opressão, muita tribulação. Qual que é o problema? Falta de profundidade. Por quê? A semente não encontra profundidade necessária para o quê? Para germinar e a vida progredir. Então, o problema é sempre esse. A falta de profundidade. Então, a nossa necessidade, irmãos, vou usar esse termo, é verticalizar, né, aprofundar a nossa comunhão com o Senhor. Não sermos superficiais, precisamos, irmãos, conhecer a palavra, precisamos conhecer as histórias da Bíblia, precisamos conhecer tudo que acontece no Novo Testamento, os princípios estabelecidos pelo Senhor, porque isso é a nossa vida, irmãos. Isso é a nossa vida. O final da progressão da vida é gerar outra vida, né? O que você espera da vida é que ela procrie, que ela gere mais vida, né? Uma árvore, ela precisa gerar frutos, né? E a gente sabe, adianta você vir com um borrifador que joga água aqui, ó, aqui, na copa, no galho, não adianta. Da onde vem o nutriente? Daqui de baixo, né? Vem daqui de baixo, né? Vem água, nutriente. Então precisamos, irmãos, dessa comunhão, e é diário, amém, com a palavra, para quê? Para que também produzamos vida, amém. E quando a gente fala em produzir vida, né, multiplicar, eu me lembrei, quando estava vendo essa mensagem, dos milagres que o Senhor realizou, né, na multiplicação, né? Eu me lembrei disso. Eu queria ler com os irmãos pequeno trecho a respeito, o que está descrito em Lucas. Eu queria ler 9:16, quem quiser acompanhar, eu já vou começar a ler. Fala o seguinte: o Senhor, na multiplicação dos pães, né, e dos peixes, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. O que que ele fez? Partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuísse entre o povo, né? E todos comeram e se fartaram. Então, o pão na Bíblia representa a vida, né? O pão na vida. Irmãos, todo pão que você dá na mão do Senhor, ele parte. Ele parte. O sol nasce todo dia, né? As circunstâncias ruins vêm todo dia. A questão não é que, como cristão, o Senhor vai tirar isso da sua vida. O Senhor quer saber como você vai lidar com essas circunstâncias. Essa é a questão. Porque, como fala aqui, toda vida, eu vou me colocar como pão nessa situação. O Senhor vai pegar você e vai fazer o quê? Ó? E depois multiplicar. Então, a vida, irmãos, isso é num aspecto doloroso. Se necessário, o Senhor vai nos partir. E a gente tem que ficar atento com o que a palavra fala disso. Por exemplo, se você é um irmão que pede por... Ah, Senhor, dá-me paciência, né? É que você ora todo dia, você se acha impaciente, ou faz essa... usa esse jargão aí, né? Que é praticamente um jargão. Vamos tomar isso como uma oração, né? Senhor, dá-me paciência. Sabe o que a palavra fala para quem quer ser paciente? Sabe o que gera paciência? Tribulação. Então, irmão, você está orando por paciência, você está orando por tribulação, né? Porque Deus é a palavra, né? Se você está orando a Deus, Deus vai mostrar a luz pela palavra, né? O que produz paciência? Tribulação, né? Isso eu estava lendo, acho que em Romanos 12:12, né? Deixa eu ver se eu não estou equivocado, se é isso aqui. Acho que eu li isso aqui semana. Não, então é Romanos 5:3. Ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sendo que a tribulação produz perseverança, né? E aí no 12:12 fala: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, né? Então, se você está pedindo isso, o Senhor vai dar, né? Ou, ai, Senhor, me faça obediente, né? Consigo obedecer meu marido, ou o filho não consegue obedecer, o pai, né? Lá em Hebreus fala que o Senhor aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu, né? Primeira característica de uma criança mimada, desobediente, o que que é? Ela é poupada, então ela não sofre, por isso que ela é desobediente, não é verdade? Então uma pessoa sofrida se torna obediente, né? Ah, eu me acho uma pessoa muito dura, meu jeito de falar ofende as pessoas, eu queria ser bonzinho com todo mundo, né? Então, o que o Senhor vai fazer? Vai te colocar num monte de situação irritante, lidando com um monte de gente para você aprender a ser. Porque a palavra fala para sermos brandos para com todos, não é verdade? Então, os irmãos, vêm. A palavra, irmãos, traz luz e o modo como as coisas acontecem, mas pelo nosso desconhecimento gera incredulidade em nós. Né? Se você, no meio de uma tribulação, sabe o que a palavra fala, fala, o Senhor está falando, para na tribulação eu ser perseverante e paciente, você vai conseguir passar por ela. Mas uma pessoa desamparada na palavra não consegue. E ela o quê? A iniquidade começa a atuar. Ah, que absurdo, Deus me fazendo sofrer, a vida de Deus era para ser só delícia, só maravilha, mas não é o que a palavra fala. Né? Então, um cristão bem nutrido, bem amparado pela palavra, sabe disso. Né? Que nós necessitamos, então, da Bíblia, nós precisamos da palavra de Deus. Irmãos, Pedro fala, né? Nos tem sido doadas todas as coisas. Hoje, irmãos, tudo está nas nossas mãos. Né? Sabemos que o Senhor vai cobrar essas coisas de nós. Então, é uma tomar com seriedade, irmãos, resgatar nossa comunhão com a Bíblia, nossa comunhão com a palavra, encargo de oração. Ó, Senhor Jesus. Por fim, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos para desfecho, João 8. Gostaria que todos os irmãos lessem comigo. João 8:31. 8:31. Amém. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amém. Então, discípulos do Senhor não são só aqueles lá que foram chamados, não, irmãos. Se você permanece na palavra, você é verdadeiramente um discípulo do Senhor. É que o Senhor possa encontrar esse coração aqui dentro de nós hoje, Senhor, nessa manhã, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.